pés em acessibilidade aos transportes em Portugal. A acessibilidade aos transportes configura-se como instrumental para o pleno exercício de direitos por parte das pessoas com deficiência, pois é através destes meios que várias pessoas se locomovem para diversos destinos, seja para estudar, para o trabalho, para o lazer, para questões de saúde ou para cumprir qualquer outro papel social que lhes seja designado. Acho que é justo para todos nós, deputados e deputadas, assumir que não tem havido nesta Casa uma preocupação séria e consistente em garantir um direito basilar como é o de ir e vir em total autonomia a estas pessoas. Estamos unicamente a falar de direitos humanos e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada por Portugal há mais de 12 anos, é muito clara quando no seu artigo 9 postula que os Estados-parte têm de tomar as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso em condições de igualdade com os demais ao ambiente físico, ao transporte, à informação e às comunicações. Existem também diretivas europeias em relação às acessibilidades que supostamente garantem que estas devem ser universais. Contudo, existem artigos e alíneas dessas mesmas diretivas que salvaguardam situações em que as ditas acessibilidades possam não ser cumpridas, o que coloca as pessoas com deficiência à mercê da forma como cada país as encara e como quer que vivam em dignidade e igualdade com a restante população. Portugal tem sido muito meritório em optar por não cumprir as acessibilidades que deveria e, portanto, esquivar-se através destes mesmos artigos e subterfúgios. Portugal é também muito dicotómica em relação às acessibilidades, não havendo coerência territorial na sua distribuição, o que é, no fundo, reflexo de outras políticas e opções que não dizem diretamente respeito à deficiência. Contudo, continuamos a permitir que empresas como a FlexiBus, por exemplo, que no seu país de origem e na maioria dos países europeus opera com uma frota acessível, em Portugal, vergonhosamente, esteja em franco crescimento com zero carreiras que garantam acessibilidade. Continuamos a permitir, sem sequer falar nisso, senhores deputados, que existem cidadãos e cidadãs com deficiência reféns do seu território, que vivam com mobilidade reduzida, por exemplo, em Beja, Vila Real ou zonas do interior, só podem deslocar-se de carro e tantas vezes não têm sequer quem os conduza, o que tem um impacto negativo brutal na oportunidade destas pessoas, seja ao nível dos estudos, do trabalho, na construção das relações sociais ou no acesso a cuidados de saúde, lazer e cultura. Senhoras e senhores deputados, apostar na melhoria e capacitação dos transportes públicos é inequivocamente uma medida de combate às desigualdades. É imperativo que cada um de nós, que tem poder interventivo e legislativo, encare a mobilidade como um direito e que não continuemos presos a um modelo caritativo e assistencialista em que constantemente dizemos é o início de um caminho ou então já é melhor do que nada. Basta discriminar a cada lei sobre transportes que aprovamos e não temos em conta se ela serve a todos e não exclui ninguém. Vamos garantir às pessoas com deficiência o usufruto do espaço público que também lhes pertence e que é delas por direito. A minha pergunta é, está o PEV comprometido a que no que se depender não viabilizar nenhuma proposta que não tenha em consideração as necessidades de acessibilidade a todas as pessoas com deficiência? Obrigada.
Obrigado. Senhora deputada, é a palavra para um pedido de esclarecimento, senhor deputado Hugo Costa, do PS. Por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda o Partido Ecologista dos Verdes por trazer a debate o tema dos transportes públicos. Sendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem muito orgulho no trabalho que ao longo dos últimos 6 anos o Governo e este Parlamento, em que também o PEV foi um parceiro conjunto deste trabalho, a nível dos transportes públicos. Senhor e senhor deputado, nunca nenhum Governo, nunca nenhum Parlamento legislou tanto sobre transportes públicos como nos últimos 6 anos. Queria que o Sr. Deputado comentasse esta minha afirmação. Depois, falamos do PART, o Programa de Redução Tarifária. É uma medida de largo alcance social, permitindo poupanças para as famílias e, ao mesmo tempo, a mitigação das mudanças climáticas. O PROSTRANSP é, inclusivamente, também uma medida que permite também o reforço da rede, onde ela é necessária. Senhor e Sr. Deputado, ao longo destes últimos 6 anos, o Partido Ecologista aos Verdes também não partilha deste orgulho do Partido Socialista por estas melhorias e por estas conquistas? Senhor e Sr. Deputado, a título de exemplo, um passe na área metropolitana de Lisboa ou na área metropolitana do Porto passou de valores que podiam chegar a centenas de euros para 40 euros. O senhor deputado tem responsabilidades autárquicas num concelho do Distrito de Setúbal. Nesse concelho, quanto é que custava o passe há 4 ou 5 anos atrás e quanto é que custa agora? E quem foi o Governo, quem foi o Parlamento que colocou essas medidas? Senhor Deputado, uma das críticas também que existe sobre o PART e sobre a redução tarifária tem a ver com a não igualdade territorial. Uma mentira que muitas vezes é badalada. Senhor Deputado, o PART também não é para todo o território, todo o território nacional. Um tipo de exemplo, um cidadão do Conselho de Tomara, do Conselho de Entroncamento ou do Conselho de Santarém, que se desloque diariamente para Lisboa, e são muitos que o fazem, reduziu o seu valor em cerca de 50%. E que Governo e que Parlamento é que permitiu essas conquistas? Senhoras e senhores deputados, em relação à matéria para a deficiência e das decisões portadoras de deficiência, nós sabemos bem a necessidade de responder. E aí, o Social Mais responde a essa matéria e a esse desafio. Em relação aos mais jovens, será que o 418, o Sub-23, não responde aos problemas existentes? Universalidade não é equidade. Equidade é o que necessitamos para responder a este desafio. Senhores e senhores deputados, que alternativa é que tem o Partido Ecologista aos Verdes para a área dos transportes? Bem sabemos que recentemente votou contra um orçamento que, por exemplo, permitia que a CP tivesse o maior reforço sempre. É este o orçamento que o Partido Ecologista aos Verdes recentemente votou contra. Também um orçamento que reforçava os valores do PART, um orçamento que reforçava os valores do Prostrano. Assim, assumam as vossas responsabilidades. Senhoras e senhores deputados, temos um grande desafio para frente. O senhor deputado há pouco dizia: vamos à especialidade, aceitamos propostas na especialidade. Lamentamos que não tenham tido essa mesma responsabilidade no Orçamento do Estado, onde não quiseram debater o mesmo tema na especialidade. Senhoras e senhores deputados, este é um grande desafio, o desafio dos transportes públicos de qualidade, e nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos muito orgulho no trabalho realizado em conjunto, também com o PEV, nos últimos 6 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem ainda a palavra o Sr. Deputado Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, li com atenção esta iniciativa legislativa e repare que o PEV percebeu rápido como se transformou uma medida dita de cariz ambiental, combater as alterações climáticas, reduzindo o uso dos automóveis e dos combustíveis fósseis no interior das cidades, numa medida de cariz meramente instrumental. Estávamos em véspera de eleições e as famílias portuguesas da classe média já sentiu na carteira a magnífica austeridade de esquerda. Infelizmente para o ambiente, o programa de apoio à redução tarifária tornou-se numa medida com efeitos enviesados, um instrumento eficaz para eludir a carga fiscal. Mais de 2 anos percorridos, aguardamos expectantes por um estudo credível sobre o impacto ambiental do programa de apoio à redução tarifária. Apenas um que nos informe e conclua pela redução efetiva e relevante do uso de transportes privados e de combustíveis fósseis, resultante da opção pelo uso de transportes públicos movidos a energia limpa. Assim sendo, o que pretende o PEV? É por demais evidente que os utilizadores visados nesta proposta legislativa não usam, com expressão, transporte privado que altera os objetivos formais do programa de apoio à redução tarifária. Parece-nos trata apenas de ampliar apoios sociais que já existem e, uma vez mais, e de forma imprudente e indiscriminada, enquanto se reduz o custo para utilizadores habituais de transporte público e financia no Orçamento de Estado a colossal dívida das empresas públicas de transporte, distribui-se sem critério recursos financeiros que o Estado já não tem e a economia não financia. O PEV ter-se-á esquecido que chumbou a proposta de orçamento e que por isso não estamos em tempo de especialidade? Bem, sabemos que o PEV achava desnecessário ir a eleições. Queria este governo, mas um novo orçamento. Mas o problema é que este Primeiro-Ministro queria aquele orçamento e uma nova maioria. Então, o que pretende verdadeiramente o PEV com esta encenação? Consequências práticas? Não serão certamente. Um combate eficaz às alterações climáticas? Também não. Mais despesa pública sem receita orçamental? Sim, certamente. Antecipar a campanha eleitoral? Sim, simplesmente. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É tempo de perceberem que será outra maioria parlamentar, outro governo e outra proposta orçamental a tratar destes assuntos. É tempo de perceberem que este plenário não é uma sala de teatro e que o lugar para encenações já são noutros palcos. Disse.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Diana Santos, do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Hugo Santos, do PS, e ao Sr. Deputado Rui Cruz, do PSD, as perguntas que me formularam. Eu começava já pelo Sr. Deputado Rui Cruz, do PSD. Encenações, Sr. Deputado, encenações é aquilo que o PSD está a fazer. O PSD está a nos acusar de ter-nos chumbado um orçamento quando o PSD podia viabilizar. Se os senhores queriam o orçamento, tivessem-no viabilizado. Agora, votam contra e apontam o dedo para aqui. Aliás, andaram 6 anos a apontar para aqui o dedo e dizer são responsáveis por aprovar 6 orçamentos. E agora que não aprovamos, somos responsáveis por não ter aprovado. Ó, Sr. Deputado, encenação é querer um orçamento de Estado sem ser chumbado e votar contra. Sr. Deputado, foi isso que o PSD fez. Depois, Sr. Deputado, diz assim, o parte. O Sr. Deputado deve ser das poucas pessoas que no país acha que o parte foi uma má medida. Ó, Sr. Deputado, nem o CDS se calhar se atreve a dizer tal coisa. Eu digo-lhe assim, o parte, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, foi das medidas mais importantes, uma das medidas mais importantes no que diz respeito ao combate às alterações climáticas, que foram tomadas neste país em décadas. É verdade que foi durante o governo do PS, mas também é verdade que foi com muita pressão dos partidos à esquerda do PS que se conseguiu, de facto, uma medida absolutamente excepcional do ponto de vista social, já que isso tem muito peso nos orçamentos das famílias que usam o passe todos os dias. Certamente que o PSD pouco preocupado está com o impacto que o parte veio trazer nos orçamentos familiares dessas pessoas. É verdade, porque a gente ouve os vossos discursos, portanto não pode ignorar. E depois também, importante do ponto de vista da mobilidade, porque houve muita gente que começou a utilizar os transportes públicos exatamente por causa da redução tarifária. Porque o título do transporte é uma variável absolutamente determinante nas escolhas do cidadão. E, portanto, se nós não pusermos os transportes públicos de maneira a compensar a utilização da viatura individual, nunca mais as pessoas abandonam a viatura individual. E, portanto, Sr. Deputado, acho que sobre isso dizer-se o que é que se pretende. Ó, Sr. Deputado, eu até lhe podia ler aquilo que disse o Carlos Moedas, que sabe quem é do seu partido. É do seu partido. E diz assim, isto foi na tomada de posse, o nosso objetivo é que cada dia mais e mais pessoas optem de forma natural pelos transportes coletivos e sustentáveis. E por isso, e bem aqui também, e por isso também queremos tornar os transportes gratuitos para que os mais novos, para induzir novos hábitos, e isto também é verdade. Ele disse isto na tomada de posse, disse isto no Conselho Municipal de Juventude e disse isto agora numa entrevista da Renascença. Portanto, Sr. Deputado, entenda-se com o seu companheiro Carlos Moedas para ver se o PSD só tem um discurso sobre isto, porque ter um discurso na Câmara, ter outro discurso aqui e vir falar em encenações não rima. Por fim, Sra. Deputada Diana Santos, do Bloco de Esquerda, nós partilhamos a leitura que faz e o diagnóstico que faz sobre as políticas de Portugal no que diz respeito às pessoas com deficiência. Nós pretendemos garantir as acessibilidades a todas as pessoas. É por aí que nós devemos caminhar. A Sra. Deputada, se acha que esta proposta é insuficiente, nós contamos com o Bloco de Esquerda para que, se passando, em certa especialidade, também o Bloco de Esquerda possa trazer propostas que possam tornar a proposta mais robusta e menos insuficiente. E estamos de acordo, Sr. Deputado, é preciso garantir o espaço público a todos os cidadãos. Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista, orgulho no trabalho em conjunto. É claro que nós temos orgulho, já o disse aqui, já o disse várias vezes em várias ocasiões, o parte foi uma medida absolutamente excepcional no que diz respeito ao combate às alterações climáticas, mas também é verdade que foi muito por pressão dos partidos à esquerda. Não interessa, ele está no terreno, aproveite-se. O que é preciso agora é levá-lo a todo o território e tornar os transportes públicos gratuitos. É para aí que nós temos que caminhar. Depois, Sr. Deputado, falou da questão enfim, dos transportes em geral, e eu recordava-lhe que o Governo tinha, por exemplo, uma proposta no seu programa de Governo sobre levar o transporte ferroviário a todas as capitais.